Olá, amigos, olá, amigas. Está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo. Com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista política Graziella Testa, na deliciosa companhia do também cientista político Vitor Oliveira. Hoje, desfalcados do nosso capitão, nossa, tá horrível falar capitão, né? Do nosso do terceiro pé do tripé, Humberto Dantas, que está num momento fronteiriço, mas que semana que vem já está de volta para falar um pouquinho sobre esses desenrolares transitórios e desse legislativo atipamente ativo nessa semana meio que era para ser meio morna de Copa, né? Tudo bem, Vitor? Como é que foi sua semana?
Tudo certo, né? Assim, semana de Copa do Mundo, a produtividade cai pra caramba, né? E eu cheio de coisa pra entregar. Foi uma desgraça essa semana. Eu dormi pouco, né? Assim, me matei, mas pelo menos no começo da semana foi muito complicado, mas deu tudo certo, a gente sobreviveu. E, na verdade, eu já tava ficando um pouco cansado daquele negócio de noticiário só em função de nomeação pro governo de transição. Então, eu fiquei feliz que começou a Copa do Mundo.
Era
E é
meio
isso.
fofoca política, né? É meio que
Total.
diz que me disse.
Embora, né, aquela história, né? Me falaram isso, não sei exatamente quem que me falou, mas assim, quem não gosta de fofoca não serve para trabalhar com ciência social, né? Mas é isso, vamos embora.
Não, a gente pode gostar também de fofoca, dentre outras coisas, né? Quando o assunto
Também.
gira só em torno disso, realmente fica cansativo, Vitor. E foi bom que a Copa engatou no dia do Jogo do Brasil, né? Porque eu já tava com a sensação que a Copa não ia engatar. Eu falei assim, meu Deus do céu, realmente não vai ter nenhum futebol na agenda pública, vai ficar só política.
Sim, sim,
Mas eu
sim.
acho que depois desse jogaço engatou de vez, né? E que belo jogo.
Cara, eu peguei, desde do primeiro dia eu já entrei no espírito de Copa do Mundo, assim, total. Falar a verdade, um pouco antes eu tava sentindo até mal, assim, porque eu falei, nossa, eu sou tão desesperado por Copa do Mundo, mas eu tô tão assim, ai. Mas foi só começar a Copa que eu já, ai, Jesus, tem que acordar amanhã, 6 horas da manhã, pra ver Gabão e Suazilândia. É isso, né? Assim, a gente tá. Copa do Mundo é isso.
Começando com zebra é muito bom, né? Quando começa as zebras, a coisa vai ficando emocionante, a
Não,
turma
primeira da
perde o
fase da
bolo.
Copa é uma delícia, né? É isso. Não sei na zebra com o Brasil, tá tudo certo.
Tá tudo certo, zebra no dos outros é refresco, ainda mais zebra na Alemanha e na Argentina.
Não, foi maravilhoso. Mas também não
É pra
pode dar
comemorar.
tanta zebra, assim, porque se começa a dar muita zebra, aí começa a mexer muito com a chave, aí periga você, tipo, oitavas de final. Aí você já pega, tipo, Holanda e Espanha e Portugal e não sei quem. Aí já. Calma, calma, calma.
Ah, então que seguremos as zebras daqui em diante para manter
É. É, não,
a
já deu.
boa fé
Tá
dos
bom.
brasileiros,
Não,
né?
tá
O
bom, tá
brasileiro
bom.
já teve emoção suficiente nas eleições, agora podia ser um mar
Nossa.
de calmaria
Total.
até o final do ano. E por falar em mar de calmaria, que não é tão calma assim, queria te perguntar, Vitor, daquela famosa eleição que a gente está falando desde antes das eleições, que é a eleição para presidente da Câmara, que tem cada dia tem prerrogativas mais determinantes. A gente tem antes já tinha a possibilidade de incluir os itens na pauta do plenário, de coordenar essa indicação para comissões permanentes e comissões temporárias. E agora, principalmente, de escolher o relator que vai ser o responsável por alocar as emendas do orçamento secreto. Então, essa função de presidente da Câmara adquire toda ares de executivo, quase, né, nos dias atuais. Então, por isso, a gente está falando já há algum tempo dessa eleição. E essa semana saíram algumas notícias bem interessantes a respeito disso, que acho que dizem um pouco do que vai ser a legislatura. A primeira que eu queria comentar contigo era esse assodamento, talvez a palavra de 2022 tenha sido esse assodamento do PV, que em tese é parte da federação com o PT e com o PCdoB, né? Em apoiar a candidatura do Lira e não aguardar o restante dos membros da federação. Eu queria que você falasse um pouquinho desse acordo que teve ao Lira e se você acha que isso já é um sinal de que pode ser que a federação assuma alguns contornos de coligação e que não tenha toda essa ressonância no mandato, que seja algo só eleitoral mesmo.
Não sei nem o que falar mais, porque na sua pergunta já veio a resposta. Eu acho que é isso aí, Grazi. Não, mas é...
Desculpa.
Não, desculpa, não, não, imagina.
Eu sou uma zagueira jogando ataque hoje, entendeu?
Não, mas é maravilhoso, é isso mesmo, Grazi. Porque a gente já vem falando isso há um tempo, né? Não é, assim, exatamente uma novidade. A gente já discutiu esse cenário, né? Essa possibilidade, conhecendo que... O regimento, tanto da Câmara quanto do Senado, mas principalmente da Câmara, já prevê a formação de blocos e, supostamente, esses blocos deveriam funcionar como se fosse um partido só, uma bancada coesa, e a gente sabe que não funciona, já dava para suspeitar que a federação não ia funcionar tão bem assim dentro do Legislativo. Eu acho que eleitoralmente funcionou. Foi um mecanismo que eu acho que funcionou. E bem ou mal, a gente ainda não tem informação suficiente, mas o meu palpite é muito esse, assim, eu acho que foi isso que o PV fez de unilateralmente se posicionar publicamente em apoio à candidatura do Lira a mais uma eleição como presidente da Câmara, já é para mim uma amostra assim, muito clara do que vem por aí, do que vem pela frente, né? Da gente tendo em votações decisivas, não votação que todo mundo... né? Não vai nem a voto nominal, porque já todo mundo concorda. Nas votações difíceis, eu acho que tem uma boa perspectiva da gente ver aí os partidos funcionando sozinhos. Não consigo ver, desculpa, não consigo ver o PSOL e a Rede concordando em tudo, sabe, assim. Não consigo ver o PT e o PV concordando em tudo. Então, assim, algum tipo de problema teria. E aí, como é que esses problemas vão ser resolvidos? Acho difícil.
E o Lira andou falando também que ele já conseguiu o apoio formal de pelo menos 9 partidos para sua recondução ao cargo. Eu fico bem curioso o que seria esse apoio formal, porque o apoio formal seria o partido falando isso e não
exato, o Lira. Exato, exato. Formal para quem?
É, para quem, Paraguacho?
Não, eles já formalizaram para mim, né? É, não, essa piadinha foi boa.
Formalizaram informalmente.
Formalizaram para mim.
Novembro de 2022. Mas, segundo ele já tem 231 parlamentares no seu apoio formal e informal. Né? Seriam esses partidos: o União Brasil, o Republicanos, o PSD. O PDT, o Podemos e o PSC, que a gente vai conversar um pouquinho mais, o PL, aí na dúvida do que vai, de para onde vão, né? Segundo o Lira, vão endossar ele também, né? Seria bem fantástico se depois de uma eleição dessa a gente tivesse PT e PL convergindo para a mesma candidatura.
Mas o Grazi, você não acha que vai ser isso que vai acontecer? Eu tenho certeza que vai ser isso que vai acontecer. No máximo, eu acho que o PT talvez vote num candidato inexpressivo ou libere a bancada, assim, mas não faça campanha. Eu acho que isso é o máximo que vai acontecer. Assim. Porque realmente eles estão vendo que está muito difícil a situação. Não é nem para o ano que vem. Eu acho que talvez eles até alimentassem uma esperança de disputar com o Arthur Lira ano que vem. Mas o problema é o curto prazo, né? Tem que chegar até o fim do ano, porque com o governo Bolsonaro fazendo de tudo para não fazer nada, o Lira tá reinando sozinho, né? Então fica muito difícil contrastar o poder da presidência da Câmara dos Deputados nesse momento, né?
Mas e aí, como faz depois, Vitor? Porque eu fico pensando num contexto em que o Lira vem com tanta força, e aí pode ser implicante na minha parte, tá? Todo mundo aqui sabe as minhas reservas, todo mundo tem reservas em relação ao Lira, mas eu tenho várias, assim, e muitas. Se ele ganha uma eleição dessa com um apoio desse, você não acha que corre risco depois dele ficar muito apegado ao cargo e arrumar um jeito de se reconduzir, não?
Eu acho que jeito talvez tivesse, mas eu acho que aí já muda de figura um pouco a história, porque aí tem alternativas para lidar com ele no longo prazo, tem desgaste, tem expectativa de poder por parte dos coleguinhas, né? É... Você tá me ouvindo aí? Deu uma picotada de aqui. Outros. Então, e eu acho que aí fica mais fácil lidar com a sucessão do Lira, da mesma forma como foi difícil pro Maia emplacar o sucessor, né? Especialmente porque o Maia foi progressivamente se distanciando do Planalto. É, então, assim, eu acho que um pouco disso pode ser o que vai acontecer com o Lira, né? E aí acho que talvez ele mesmo, sabendo disso, já negocie desde já uma saída mais clara, assim, para o que vai acontecer no pós-Lira, né? Eu acho difícil ele forçar... Assim, eu acredito que não dá para desconfiar, né, Grazi? Aliás, não dá para duvidar que isso pode acontecer. Mas acho muito pouco provável, até porque, né, ele teria que passar uma PEC para evitar um controle constitucional pelo Supremo. E aí teria que passar pelo Senado também. Ah. E aí teria que ter um. Aí tem que ver qual que é a do PAC, tem que ver qual que é a do Senado. Aí eu já acho que começa a ficar um pouco mais difícil, porque não tá único exclusivamente no controle dele, né?
Perfeito. É, eu fico na dúvida realmente se o que a gente está vendo são vários balões de ensaio muito bem, cheios de hélio, né, que estão sendo lançados pelo Lira para parecer que ele tem esse apoio brutal, ou se de fato ele tem esse apoio brutal, e aí se for o caso, eu acho muito difícil ter outra hipótese que não a do apoio ao orçamento secreto como sendo o principal elemento para toda essa... esses Teletubbies cantando em conjunto de mãos dadas num momento político tão conflituoso, né? Tô enganado?
Não, você tá certíssimo. Orçamento secreto, eu não digo que ele veio para ficar, mas ele ainda vai ficar mais um tempinho. Talvez seja isso, seja essa a conta, né? Assim, é segurar o orçamento agora, porque aí no ano que vem dá para começar a pensar no desmonte dele, porque aí o Lira não vai estar mais pensando em reeleição, entendeu? E aí você começa a conseguir reorganizar. Mas é aquela história. O orçamento talvez deixe de ser secreto. O orçamento talvez fique menos... Porque eu acho que os partidos vão querer recuperar o controle da execução do orçamento, os ministros. Sabe assim, todo mundo que vai estar chegando lá em Brasília vai querer ter controle. Não vai ter essa de... Opa, peraí, preciso contingenciar aqui para executar, para compra de trator pela Codevasf. Não, peraí. Não é assim. Então eu acho que vai. Alguém vai pôr a bola. Essa bola vai ser posta no chão ano que vem. Mas eu acho que ano que vem a gente ainda vai viver. Pelo menos ano que vem a gente já vai viver sobre a égide do orçamento secreto. Olha que bonito. É tão bonita essa expressão que eu mal consegui falar.
Baita recessão, provavelmente, né? As contas públicas super desarranjadas, taxa Selic lá em cima, né? Que é consequência também de tudo que foi feito por meio do orçamento secreto esse ano. Então, a gente tem que ver até quando que as contas públicas aguentam essa pressão tão forte. Acho meio complicado lidar com essa ideia. Eu estava um pouco mais otimista com relação a participação, inclusive, do judiciário nessa questão do orçamento secreto, que, bom, ainda pode vir a acontecer, né? Não tinha exatamente um prazo para que acontecesse agora. Mas eu estou um pouquinho menos otimista agora. Vamos ver se esse aspecto que você levantou dos ministérios, ele me chama muita atenção. Eu não tinha parado para pensar nisso, né? De agora que os partidos vão ter papel relevante no ministério, eles podem querer requerer uma fatia maior adicionária para a execução por parte deles no executivo e não deixando só no legislativo, né? E a gente existe essa centralização nas lideranças dos partidos, pode ajudar nesse aspecto. Bem interessante esse ponto que você trouxe.
Não, agora, é bem por aí.
Uma coisa que eu achei também essa semana que me chamou muita atenção, e quando eu falo desse legislativo atipicamente ativo, né, nesse momento pós-eleições, de transição, executivo pato manco, normalmente um momento em que a gente vê o legislativo operando muito pouco, né, não tendo agendas fundamentais, a gente tem duas agendas bem importantes que são que estão aí, são bolas que estão quicando. tramitando, né? Uma delas é a PEC da transição, a famosa PEC da transição, e a outra, que tem sido muito pouco falada, e até por isso que eu queria começar por ela, é a regulamentação do lobby, né? Então, essa semana, na terça-feira, foi pautado para plenário a regulamentação do lobby, já com vários pontos que são não consensuais, pelo que eu entendo, dos operadores desse tipo de pelos profissionais de relações governamentais, relações institucionais e lobby, enfim. E isso está correndo muito por baixo do radar, né? Me chamou muita atenção, tanto que isso está por baixo do radar, que eu quase não vi matéria, ninguém falando sobre isso, mas já estava pautado, então segue na pauta, né? Isso pode ser votado a qualquer instante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teor dessa regulamentação do lobby. O que seria uma boa regulamentação do lobby? Quais pontos dessa boa regulamentação tem nesse projeto ou não? Eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre isso.
Não, beleza, Grazi. Assim, eu acho que tem certamente muito mais detalhes do que eu tenho, inclusive, conhecimento. Mas a grande questão é que essa discussão sobre regulamentação do lobby envolve controle. Então, você ter controle sobre quem está acessando os espaços de poder e com quem está sendo falado. Então, esse é um primeiro aspecto de qualquer regulamentação do lobby. Um segundo é você ter transparência nas informações, né? Ou seja, você tem o controle, mas também não adianta nada se esse controle for feito único e exclusivamente pela Câmara dos Deputados ou pela Casa Civil. Esse controle ele tem que ser, além de saber quem está falando, é preciso saber, é preciso que a sociedade saiba disso, né? Não adianta só o poder público controlar isso, ou as instituições de controle, né? E um terceiro aspecto que costuma ser trazido, principalmente aí pela sociedade civil, é uma questão de equidade no acesso, né? Porque a ideia, e isso nas regulamentações do lobby, por exemplo, nos Estados Unidos e em outros lugares, não costuma existir, né? Porque é uma discussão que realmente tem mais a ver com uma demanda da sociedade civil, especialmente, que se sente alijada em algum determinados processos por conta de grupos de interesse que acabam sendo privilegiados na hora de trocar uma ideia ali com o tomador de decisão, na hora de apresentar a sua posição, na hora de ter acesso aos formuladores e tomadores de decisão. Né? Então, assim, são esses três aspectos de maneira mais conceitual que geralmente costumam ser discutidos. Né? No nosso caso, a gente tem propostas que são muito que vêm de lugares diferentes. Algumas visam única e exclusivamente essa questão do controle. Então, assim, então a gente vai ter uma base de dados de quem são os lobistas. Né? Agora, você tem a outra ponta, que é, por exemplo, o pessoal que está no setor público e que deveria ou poderia, por exemplo, enfrentar uma quarentena. Imagina só, você é diretor da Petrobras e você tem uma série de informações privilegiadas. Aí você pede demissão, na semana seguinte você está defendendo os interesses de empresas que trabalham com a Petrobras, por exemplo. Né? Ou que prestam serviço para a Petrobras, ou que ganham com base. Então é um pouco sobre isso que algumas organizações da sociedade civil gostariam que ocorresse. Tem, se eu não me engano, o PL do Zaratini, né, que foi apresentado, que está pensado aí, é um dos que. Eu não sei se ele é o principal ou se ele está pensado. Mas que está na discussão, mas que definitivamente foi deixado de lado. Assim, né? Os substitutivos que vieram aí não incorporaram essa questão das quarentenas, né? Que seria uma questão importante, né? Para lidar com conflito de interesse. Agora, o que definitivamente não entrou, que vinha sendo discutido nas comissões e que não entrou, é essa questão da equidade, de você ter mais oportunidades de acesso e tal. E a parte da transparência ficou prejudicada. Então, assim, tá vindo uma reforma aí que, na melhor das hipóteses, vai ser para inglês ver, né? Vai ser para dizer que a gente tem uma avançou na questão da regulamentação do lobby e que pode muito bem ser utilizada mais adiante. A gente tem visto esse movimento, especialmente na Câmara dos Deputados, de cada vez mais cercear o espaço. Ou melhor, especialmente na Câmara dos Deputados, não. Especialmente no Senado, isso já aconteceu. Né? O Senado não dá nem mais credencial para a sociedade civil, mas que pode ser a desculpa perfeita para você fechar o espaço, só para quem tem credencial. E esses credenciados serão os profissionais de relações governamentais e institucionais. Isso é muito ruim, na minha opinião, né? De um ponto de vista normativo, de um ponto de vista do que eu acho que deveria ser, né? O exercício aí da representação, da autorrepresentação, da participação política. Então eu acho que a discussão está um pouco nesses termos. E, a bem da verdade, a gente não sabe o texto que vai a plenário. Porque o relatório do Lafayette, do Lafayette de Andrade, de Andrada, quer dizer, né? Que é um dos representantes dos Andrada, né? Que vem aí desde a independência do Brasil, família Andrada sempre forte, só que não. Que vem trazer aí pra gente um novo texto, né? A gente ainda não sabe, ela tá com urgência pro plenário, né? Saiu das comissões, foi direto pro plenário. Provavelmente vai ser apresentado aí aquela famosa emenda substitutiva global de plenário, né? Que vai passar por cima de todos os pareceres que foram aprovados pelas comissões, né? O parecer que foi aprovado, se eu não me engano, na última comissão não é nem incorporava bastante coisa que a sociedade civil vinha reivindicando. Mas o fato é que na semana passada várias organizações se manifestaram contrárias à votação desse projeto, né? E é importante aí ficar de olho. Eu acho que sugiro aí, quem quiser entender mais desse assunto, acompanhe aí o pessoal da Transparência Brasil, tem discutido isso bastante, mas várias outras organizações estão preocupadas, pessoal do meio ambiente, pessoal dos direitos humanos, da infância, enfim, está todo mundo de olho, porque vai afetar o trabalho de todo mundo no fim das contas. E você não vê o pessoal que trabalha diretamente aí com empresas e consultorias assim, discutindo isso publicamente, pelo menos, né? Não tem vindo muito ao público discutir, bem, na verdade, porque vão ser beneficiados, né? Esse é o ponto.
A coisa de estar muito fora da agenda pública e estar correndo embaixo do radar pega muito mal, né? Eu acho que essa é a parte mais que me complica mais de pensar isso. Qualquer coisa que vá ser aprovada nesse momento provavelmente é algo que quer se passar por baixo do radar. Então já tem todo um estigma em torno da profissão do profissional de Helgov, do profissional de lobby. Isso pode piorar esse quadro. Agora, esse aspecto que você falou das quarentenas é tão fundamental e é uma coisa tão elementar de boas práticas nas relações público-privadas em outros lugares do mundo, que é muito chocante que seja uma coisa tão ainda não presente no nosso sistema normativo, né? Algo que me deixou muito chocado, e que, enfim, né? E que gera algumas consequências nefastas para políticas públicas, para a possibilidade de concorrência de fato entre empresas que entrem para concorrer a, sei lá, em edital ou em compras públicas, qualquer categoria que seja nesse tipo de participação. Então, pega mal, né, as coisas não virem associadas, porque poderia pelo menos pensar em ter essa dimensão também para trazer a outra. Então,
só para retificar aqui a informação, o Lafayette de Andrada apresentou o parecer dele, tá? E ele fez as famosas aí emendas substitutivas globais aí e tal. Na verdade, ele juntou as emendas, né, numa emenda só. E assim, embora ele, assim, declaradamente, é um projeto que diz que, né, nossa, tem que ter aí isonomia, tem que ter um monte de coisa e tal. Mas, eu acho que tem muitos aspectos desse projeto que dão margem, né, algumas discricionariedades por parte de quem controla o acesso aos espaços, que são muito complicadas, né? E que atualmente o respaldo é, não, todo mundo tem que acessar. E aí o cara, para fechar, ele tem que alegar que é questão de segurança, não sei o quê, entendeu? Então, assim, já é uma questão problemática hoje em dia, mas com isso vai ser pior, né? Assim, pelo menos a minha avaliação é essa, né? Então, acho que tem aí uma questão de definir o que é representação de interesse na lei, que em tese poderia ser interessante, mas que junto com isso né, vem aí uma tentativa, eu acho, a reboque de controle do espaço. Isso para mim é assim, não tem como dissociar dessa discussão.
Bom, eu vou aproveitar aqui para a gente dar umas buenas noches para o Miguel Duarte, para o Anderson Santos, para o João Neroni, para o Felipe Vidal e para o Paulo Afonso, que está comentando que o Vitor desligou o vídeo para seguir produzir nesse fim de ano, que a vida profissional do boleiro em tempo de Copa é muito difícil. É isso, Vitor? Você desligou aqui para poder ver. Não tem mais jogo essa hora, né?
Não, já acabou o jogo, já acabou o jogo. Na verdade, eu desliguei. Ó, queria deixar claro aí que semana passada pegaram um pedaço aí da hora que eu tava falando e fizeram uma comparação com o Marco Feliciano, entendeu? Disseram que eu tava parecido com o Feliciano. Isso me gerou um trauma, entendeu? Eu vou demorar...
Sacanagem mesmo.
Sacanagem.
Não ofenda o cabelo do Vitor assim.
Pô, eu vou demorar aí uns 2-3 anos pra resolver isso só de terapia, entendeu? Assim, muito complicado isso. Os nossos ouvintes têm que ser mais, assim... Poxa, legais com a gente, né? Caramba.
Pô, sacanagem mesmo, sacanagem. Pra você que não sabe se o Vitor parece ou não parece com o Marco Feliciano, pode acompanhar a gente aqui também no YouTube, que tá ouvindo a gente nas plataformas. A gente tá aqui também ao vivo todas as sextas-feiras às 18 horas. E aí, emendo também um boa noite ao Wilson Paes, para Mayra Rezende, que saudade, Mayra, Mayra, apareça! enfim, é sempre bom poder interagir com vocês em tempo real aqui. Então, quem conseguir, quem puder, estejam convidados a participar aqui com a gente no YouTube. E aí vocês podem se inscrever no canal, né, Vitor? Dar o joinha no vídeo.
Isso, né? Curta aí o nosso vídeo, né? Inscreva-se no canal, é isso. É, só para retificar aqui, dar o nome aos bois aqui, foi o Thiago Corrêa, do Pistolando Podcast, que falou que eu tava parecido com o Feliciano. Teve essa manha, mas tudo bem, vamos lá, a gente segue a vida.
segue o jogo. Ai, ai. A gente teve algumas cenas lamentáveis, já que a gente tá falando de futebol também, essa semana. Momentos legislativos, me ajuda a te ajudar. Que eu não posso deixar de falar aqui, né? O primeiro deles é que foi aprovado aquele famigerado PL que impede a alteração da Bíblia. Quem está com a gente aqui há mais tempo, a gente falou sobre isso, a gente meteu o pau que isso não foi travado logo na CCJ, pelo conteúdo ser absolutamente surdo, foi aprovado, né? Essa semana. Então, eu tô com uma grande dificuldade de falar. Ô, Vitor, assume, pega aí essa bola, deixa ela colocar aí, porque...
Não, é muito maluco, assim, o projeto de lei, ele é de autoria do pastor Sargento Isidório, né, cuja atuação parlamentar, política, de uma maneira geral, na melhor das hipóteses, poderíamos descrevê-la como folclórica, né. E assim, ele é bem inteligente, tá? Ele é bem inteligente, tá? Não tem nada de... Se faz de idiota com uma facilidade muito grande, mas ele é bem espertinho. Pra mim, assim, acho que a grande questão, assim, é que não é nem prático esse projeto, não faz sentido, lógico. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, os nossos ouvintes sabem isso, mas existe já uma divergência entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica, pra começar a discussão, né? Fora as diferentes traduções que existem. Existem dezenas de diferentes traduções e versões. E elas são diferentes. Você vai ler, às vezes, o mesmo texto de uma é diferente do mesmo texto da outra, porque uma tem a versão atualizada e corrigida, outra é a Bíblia na linguagem jovem, outra é a Bíblia da mulher, outra é a Bíblia dos senhores idosos, outra é a... Gente, assim, tradução... O mais louco, assim, é que isso vai contra um dos princípios da reforma, inclusive, né? Especialmente pro Lutero, né? Essa ideia de que as pessoas deviam poder ler a Bíblia, ler as escrituras na língua delas, da forma como fosse mais conveniente e tal. Então, assim, esse texto é mais uma fanfarronice, assim, só que é uma fanfarronice que deixa muito claro pra gente algumas coisas. Primeiro, a relevância do tema, né? O tema, a religião, e especialmente a religião evangélica, veio para ficar no debate público, acho que por décadas, né? Segundo, é a facilidade com que isso foi aprovado. A gente sabe que existem acordos, né? Existem aí instituições informais no parlamento, né, Grazi? Que garantem, por vezes, a aprovação de projetos a despeito deles serem esdrúxulos, né? Por conta aí de um certo compadrio barra deferência barra reserva de aprovação. Só que geralmente isso daí tem a ver com o nome de rua, né? Com batizar monumento, fazer homenagem e tal. É complicado. Complicado a gente pensar que esse tipo de coisa passa. Enfim, acho que... Espero que o Senado Federal... Né, não se... Inclusive, interessante, né? Esse texto não foi a plenário. Foi aprovado em caráter, se eu não me engano, em caráter conclusivo pelas comissões, nem foi a plenário. Né? Então, assim, esse que merecia mais debate pelas comissões, né? Deveria ter tido, mas aí tem a questão da tramitação dele. Agora, o controle no plenário...
Comeu bola a oposição também, né? Comeu bola a oposição, que devia ter visto o prazo para poder pedir para tornar a proposição de plenário.
Comeu bola ou fingiu que não viu, que eu acho mais provável, não sei você, Grazi. Assim, honestamente, você acha que o partido de você acha que o PT ia comer bola na CCJ? Então, assim, acho muito difícil. Acho mais fácil ter feito vistas grossas por uma questão aí de precisar do voto, de repente, do pastor Isidório, entendeu? Agora para aprovar essa PEC, essas coisas.
Perfeito. Aí a Mayra tá falando que o cara que falou que você parece com o Feliciano precisa arrumar os óculos dele, né? Que o Feliciano usa uma chapinha terrível.
Assim, confesso que o frame que ele pegou me deixou mal, me deixou perturbado. Preciso olhar
agora no... Eu quero ver, você sabe mostrar isso pra gente.
Eu precisei olhar bastante tempo no espelho.
E a Mayra falou também que o pastor sargento ainda quer travar estudo em faculdade de teologia. Já pensou se usassem só um texto de Bíblia? Que isso não se sustenta em pé juridicamente. A Mayra aqui que é doutora em sociologia da religião. Então, Mayra, se a gente
olha
for
só
falando alguma besteira aqui...
A Mayra deveria estar... Eu não estudei política, nem do ponto de vista da ciência política, nem do ponto de vista da sociologia, a religião. O que eu tenho é uma vivência mínima aí dentro da igreja evangélica e, cara, é duro, viu? É dose, é dose.
O Luiz Davi está falando que as fontes da tradução da Bíblia são a grega e a latina. O Paulo Afonso está falando que, para ser purista, o pastor sargento devia exigir a impressão da Bíblia somente em aramaico. Então, esse foi um dos momentos por baixo do radar legislativo, me ajuda a te ajudar. Ó, ficou legal, hein? Esse final de... Até rimou. Esse final de ano está tendo algumas dessas,
bom,
né?
Então,
a gente teve esse momento. E a outra coisa que foi apresentada essa semana foi outro projeto absolutamente esdrúxulo. Major Vitor Hugo, que é um projeto para anistiar os manifestantes que tenham participado de manifestações no Brasil do dia 30 de outubro até o dia de entrada em vigor da lei. Esse é o texto, né? Então, se isso for aprovado daqui a 4 anos, vai se anistiar toda e qualquer coisa que acontecer em um momento de manifestação. Então, eu fiquei lendo e relendo, e é isso, de novo. A impressão que me dá é que existe uma ausência de uma trava que era para existir no início do processo de tramitação, né? Isso não era para ser aceito como PL. Pelo menos não assim. Você quer apresentar um PL do dia 30 ao dia tal, tudo bem, né? Ao dia da promulgação dessa proposição, eu nunca vi isso acontecer. Eu sequer acho que isso pode ter valor legal.
Não, mais casuístico é impossível, assim, né? Mais engraçado é porque, assim, até onde eu me lembro dos estudos de direito constitucional, assim, né? Você só pode... a lei em tese que você aprova, né, ela não pode punir de maneira retroativa, né? Mas você pode criar benesses de maneira retroativa. Então, assim, não me parece ser esdrúxulo o objeto no sentido, assim, da juridicidade dele. É só patético e ridículo do ponto de vista político, uma cara de pau deslavada gigantesca desses golpistas, entendeu? Que querem fazer a ruaça, que não teriam problema se fosse uma manifestação, e aí não é nem questão de ser pacífico não, mas se fosse uma manifestação por algo que fosse minimamente democrático, entendeu? Assim, uma coisa são as pessoas pedindo moradia, pedindo comida, né, fechando estrada porque não tem emprego ou porque estão derrubando a casa delas e tal. Outra coisa é você fazer manifestação e travar a rodovia porque você não aceitou o resultado das eleições. É golpismo isso. Golpismo, para não dizer que é outras coisas mais graves do tipo sedição, terrorismo, entendeu? Isso aí dá para tratar de outras maneiras, inclusive. Né? Para mim é quase que traição aí ao Estado Democrático de Direito e, portanto, enfim, pelo menos do ponto de vista principiológico, pô, hoje eu tô, hein? Pelo menos do ponto de vista do princípio, assim, é criminoso. Né? Eu não manjo, mas é criminoso.
Enfim, então mais uma desses momentos... Mas, enfim, foi só a apresentação de um PL, né? Segue na esperança de que seja diferente do projeto da alteração da Bíblia que a gente colocou aqui, meio tão jocoso, e que, por fim, nos envergonha a todos agora. Bom, saindo um pouquinho, e depois a gente pode voltar para o nacional, Vitor, mas só para tomar um tópico que a gente falou semana passada e que voltou essa semana com muita força, a Assembleia Legislativa de Goiás, essa semana, foi invadida por representantes do agronegócio que se manifestavam, enfim, que não sei como descrever, depois eu publico, vocês procuram na internet esse vídeo, né? Realmente parecia o estouro da boiada.
Foi, estourou a boiada, é a melhor descrição para a cena, Grazi.
Eu não gosto do termo gado, eu não gosto desse termo quando se refere a eleitores ou pessoas que são partidárias de um determinado candidato. Eu nunca gostei, eu acho ofensivo, eu acho que tem um problema, enfim. Mas é porque a cena realmente é o momento em que a porta abre, vem todas as pessoas correndo e gritando ao mesmo tempo, entrando na Assembleia Legislativa de Goiás, para se manifestarem contra essa possível taxa do agro, que serviria para repor um pouquinho da receita que os estados perderam ao se criar esse novo subsídio aos combustíveis fósseis, que foi parte dos esforços pré-eleitorais desesperados do presidente não reeleito e ainda em licença médica, com vários problemas físicos e de desaparecimento. Eu acho que o Bolsonaro tem um problema de transparência, né? Porque agora ele desapareceu. Eu acho que
O Grazi.
Ele tá sumindo. Esse que é o problema.
O Bolsonaro tá fazendo um ghosting com o cidadão brasileiro. Né? Sabe aquela história? Você sai com a pessoa, não sei o que e tal.
Verdade líquida, né?
Aí a pessoa não sabe. Aí a pessoa não sabe terminar o relacionamento, aí ela vai desaparecendo. E de repente. Parece aquele meme do Simpson, sabe? Do Homer entrando na. É o Bolsonaro atualmente. Agora, que só queria deixar bem claro. Eu só queria deixar bem claro que eu concordo contigo. Eu acho um absurdo chamar de gado esse pessoal e tal, porque eu acho que os animais têm que ter seu direito respeitado. Não é ético, entendeu? Com o direito dos animais a gente precisa respeitar. Mas de toda forma, né? O que a gente tá vendo aí, essas declarações contínuas de não do Bolsonaro, mas de outras pessoas. Tipo Braga Neto, né? Tipo Heleno, tipo, por exemplo, Major Vitor Hugo. São ações que ficam alimentando esse golpismo. E fica esse golpismo banho-maria, né? Que dá a impressão que só está esperando a oportunidade para crescer de novo. Né? E isso é muito perigoso. Muito perigoso. E até por isso eu acho que foi muito importante, embora eu mais uma vez não goste do método, da forma... mas foi muito importante a resposta que o Alexandre de Moraes deu à provocação, né, que o PL fez à justiça pedindo que fossem caçados aí mais da metade dos votos do segundo turno, porque obviamente eles sabem que se a justiça considerar ou anular mais de metade dos votos, né, tem que fazer outra eleição, mas fizeram casuisticamente apenas do segundo turno, não do primeiro, embora a origem dos votos seja basicamente a mesma, né? E eu acho que a ação do Alexandre de Moraes fazendo o que deveria ter sido feito, algo parecido com o PSDB em 2014, né? Acho que dá sinais, pelo menos, de que existe vida ainda. Não vou nem dizer que existem juízes em Brasília, mas existe vida, brilho, minimamente, e uma parte da justiça que não vai se fingir de morta com isso que está acontecendo no Brasil. Que esse golpismo que virou, a gente virou default, virou uma parte da vida política normal nossa, ter golpismo, que é isso. É muito grave. Então, assim, acho que eu espero que punições ocorram, eu espero que não fique por isso mesmo, né? Não sei o quanto que isso vai se chegar nas lideranças, nessas lideranças irresponsáveis, especialmente nos militares, por conta da jurisdição mesmo, né? A justiça militar, é terrível que ela exista da maneira como ela existe no Brasil, né? Porque ela protege esses caras, né? Além de tudo. Enfim, então acho que temos um problema muito grave aí. E além de tudo, a zoeira, né? Porque aquela multa, 22 milhões, né, de multa pro PL foi bonito. Além de tudo, eu acho que ele ajudou a separar um pouco o joio do trigo, porque ali é tudo joio, mas assim, separar um pouco, né, o golpismo casuístico de um golpismo de quem tava apoiando do governismo. Então, o golpismo casuístico do PL, né, foi separado, de uma certa maneira, dos interesses de curto prazo aí do PL, do PP e do Republicanos, que já falaram: opa, peraí, você congelou o nosso fundo partidário? Porque é isso, enquanto não pagar a multa, quem estava na coligação teve o fundo partidário congelado pela decisão do Alexandre de Moraes. E aí o Republicanos e o PP já, opa, peraí, a gente não concorda e tal, já deixaram...
Veja bem, meu bem.
Veja bem, meu bem, é isso mesmo.
Não, e é bem interessante, Pitor, porque a sensação que me dá é que essa entrada essa manifestação do PL com relação às urnas, a um determinado modelo de urna, enfim, né? Quem quiser procurar detalhes depois, veja, mas determinado modelo de urna teria dado, se não tivesse. A sensação que me dá é que o PL entra com isso meio que para manter as boas relações com o Bolsonaro, mas sem a menor perspectiva de que vai dar em nada, né? O próprio Bolsonaro também entra meio que para prestar alguma conta a essa turma que está aí acampando, tomando chuva, desempregado, fazer comida, enfim, né? Na frente de quartel. E está todo mundo querendo mostrar serviço, mas ninguém imaginava que isso pudesse dar em alguma coisa, né? Mas você está provocando a justiça diante de um assunto que é super grave. Então, dá essa dose de realidade sobre o uso que se faz das instituições, não pode ser assim tão leviano, me parece muito interessante, a despeito de eu achar que muitas vezes a atuação do Alexandre de Moraes não é a mais, enfim, né, a mais exemplar em termos de ministro do Supremo. Eu acho que ainda podemos esbarrar com algumas questões bem sérias dele, mas... de todo modo, eu entendo que nesse momento era preciso fazer uma defesa das instituições, né? Olha nós aqui defendendo as instituições, que para alguns não estão em risco nenhum.
Não tem risco nenhum, não. Não tem risco nenhum, não.
Para quem está em Paris, que instituição o quê? Traz um próximo.
Estou aqui entrando no meu... Como é que é? O que foi aquele? Poxa, entrando aqui, tuitando diretamente.
Criando um avião a caminho de Paris.
Isso, estou aqui tuitando no meu avião a caminho de Paris. Ah, vai, Tico.
Tuitando não, isso foi publicado no jornal. Isso foi
Cara, eu acho que A gente tinha que...
Alguém usou tinta para colocar no papel, que depois virou um cartucho.
Não, passado esse momento desesperador que a gente viveu e tal, eu acho que a ciência política também vai ter que fazer um acerto de contas aí, viu? Não vai ser só... A responsabilidade não são só os outros, né? Assim como o jornalismo também precisa fazer um acerto de contas com seu passado lavajatista, sabe? Eu acho que a ciência política precisa... Claro que a esmagadora maioria dos cientistas políticas... Não, assim, esmagadora maioria de nós deu muito orgulho em relação ao compromisso com a democracia, né? Inclusive, principalmente daqueles que não eram de esquerda, né? Porque viram o quão fundamental era serrar fileiras no momento problemático, assim. Agora, cara, você não quer fazer o trabalho... Não quer ser um cientista político que participa, eu acho que você tem esse direito. Agora, se você vai participar do debate público, seja responsável e consequente com o que é... A gente não presta juramento, né, como os médicos prestam, mas a ciência política tem um compromisso indissociável com a defesa da democracia, dos direitos civis, dos direitos, sabe, individuais, da vida cívica, da tolerância. Não, você não é cientista político, você é qualquer outra coisa, né?
Você sabe que eu prestei juramento?
Você prestou?
Eu não sei que momento.
Que juramento
isso
foi esse?
Na UNB tem um juramento. Que
ah,
é
não,
justamente
mas da graduação.
Deu valores democráticos, eu acho que alguém deve ter criado lá nos primórdios do curso e isso se manteve. Até hoje é o mesmo juramento.
Oh, não é o juramento de Hipócrates, mas...
Porque defende o pluralismo também, já é uma coisa meio old school, pluralismo, mas era interessante o juramento. E entre eles estava a defesa da democracia. Mas assim, né? É corporativista para o cientista político defender a democracia, porque afinal de contas...
Além de tudo, tem um alto interesse, né? Evidente.
Da democracia.
Exato.
O cientista político vai precisar aprender a ser marceneiro, sei lá, né? A vender bijuteria na praia. É algo auto-interessado, não é algo tão aberto aos outros.
É isso.
Não é algo...
A gente só existe porque existe essa desgraça chamada democracia, entendeu? É isso. Mas você vai falar, ah, não, mas a ciência política começou com Maquiavel. Uma ova, aquilo é filosofia, entendeu, meu querido? A filosofia vai continuar existindo independentemente do regime. Cara, agora, análise de parlamento, entendeu? Análise de eleição e tal. Querido, só faz sentido se... Se você tem uma democracia, é isso. Mas...
Inclusive, essa semana, né, Vitor, já que você está nesse ponto aí, a gente, eu e o Humberto Dantas, fomos acusados de ser cientistas políticos de esquerda. É, que é uma... Olha, eu já vi o Humberto ser acusado de muita coisa, eu já fui acusado de muita coisa. Entendeu? Mas esse certo empresário que gosta de uma estátua da liberdade, essa semana alguém publicou um vídeo que me mandaram, não sei onde ele falou isso, mas ele falando que dois cientistas políticos de esquerda fizeram, acusando a gente de ter feito campanha para determinados funcionários de uma empresa votarem num candidato, né? Totalmente leviano, vendo nos outros o que ele fez.
Uhum,
o que ele fez, coagir funcionário e votar.
Ah,
um crime
isso
eleitoral
aí
que merece.
Psicologia
prisão.
Pura, né, Grazi?
Prisão, e assim, muito leviano. Eu já trabalhei, eu tava falando, até falei sobre isso essa semana no Twitter. Eu já trabalhei pro Podemos, eu já trabalhei pro pessoal. Eu presto serviço direto. Esse podcast aqui, gente, é financiado por uma associação partidária de um partido conservador, né?
Exato. Queria dizer que nenhum partido de esquerda me contratou até hoje. Toda vez que eu prestei serviço foi pro partido de centro e de direita. A esquerda não gosta de mim.
Então, assim, já participei da formação do PSDB, do Democratas, enfim. Eu sou uma cientista política. Claro que eu sou uma cidadã e como cidadã eu tenho meus posicionamentos. Humberto tem os dele e você tem os seus. A gente sabe que nem sempre são iguais. Mas, Vitor, que saudade do tempo que a gente podia discordar, né? Que a gente podia bater papo, que a gente podia... Isso tudo era naturalizado, agora não pode mais não discordar. Se você discorda, você é, Didi, você é do outro lado, você não... Não, cara, isso não é uma guerra.
O que você falou do lance dele enxergar nos outros o que ele mesmo fez ou faz, eu acho que é muito isso, entendeu? Que é ele tentando se defender das acusações de assédio, entendeu? Eleitoral, seja lá o nome técnico que se dê a isso, abuso do poder econômico durante a eleição, que aconteceu a rodo, né, Brasil afora, especialmente, pelo menos os relatos que chegaram, as evidências mais anedóticas, assim, né, são de empresas em Santa Catarina, né, né, que é o estado de onde vem esse senhor aí, né.
Não coincidentemente.
Né? São denúncias graves e que ele está tentando se defender acusando quem faz o trabalho de educação política de uma maneira isenta. Agora, ser isento não significa não ter valores, não significa não ter postura na sua vida pessoal. Né? Então, assim, eu acho que é isso. É muito diferente de ser neutro.
É um trabalho que tem o maior orgulho de ter feito e que está disponível online para quem quiser ver e avaliar para ver se tem qualquer tipo de coação a votar em alguém.
Uhum.
Né? Quero ver se alguém que assista isso consiga tirar essa conclusão. É muito...
Bom, para quem acha que defender a democracia é ser de esquerda, aí não tem o que fazer, né, Grazi?
É isso. Esse é o resumo. Então é muito. E eu acho que isso é ofensivo, mais do que tudo, à direita. Isso é uma ofensa, claro. Não é a esquerda, é a direita.
Claro.
Né?
Claro.
Que, e eu conheço muita gente muito bem formada de direita que fica muito incomodado quando escuta essas coisas.
Não, né?
Porque
certeza.
Sabe o valor da democracia e sabe que não existe nem esquerda nem direita se não houver democracia. Né? Existe. Não há senso, não há um plano que a gente possa separar as pessoas em acreditar em uma coisa ou acreditar em outra. Para mim, ainda é muito cansativo, sabe, Vitor? Tem dia que a gente está super... que eu quero defender o debate, que eu quero defender a democracia. Tem dia que eu só estou exausta e eu não quero falar nada, sabe? E, porque é isso, esse cara fala isso... como se nada fosse, de forma totalmente leviana, ofende a mim, ofende o Humberto, não porque fala que a gente é de esquerda, mas porque fala que a gente estava coagindo alguém a votar. Nunca fiz isso na minha vida, sabe? Falar isso com um cientista político é a morte, né? É falar que um médico matou um paciente que tinha condição de sobreviver. É um absurdo, é muito ofensivo, mas é isso, vai passar como já passou de tantas outras pessoas que ele falou e vida que segue, né? E é assim essa, como a gente vive hoje, né? não é normal, né? A gente pode ser comum, mas não é normal.
Não, a gente se acostumou a um estado que é muito mais psicótico do que qualquer coisa da política. A gente deixou de... Não que eu acho que a política seja racional, assim, né? Ou seja lá o que isso signifique, mas... Óbvio, a política tem componentes emocionais fundamentais, assim. Acho que mobilização tem a ver com emoção, né? Mas coordenação, né? A decidir o que vai ser feito e tal, tem a ver com razão. Então, eu acho que a gente precisa, de uma certa maneira, retomar o debate. Não é... racionalizar o debate, não é isso, eu acho. A questão é trazê-lo para níveis civilizados de tolerância, enfim, né? É isso.
Mínimo de civismo, né?
Isso,
civismo.
Respeito, inclusive, aos exageros de parte a parte, porque eles são mediados por uma do tipo, tudo bem, você tá exagerando um pouquinho agora, depois eu vou exagerar. É tipo assim, meu, você tá num condomínio, você vai fazer festa, um dia você vai fazer festa, vai fazer barulho até mais tarde, mas você sabe que no outro fim de semana
amanhã
o vizinho vai fazer e você vai ficar de boa, porque tá tranquilo, ninguém tá se matando e tal. Agora, o que não dá pra tolerar é que nem aconteceu no condomínio aqui em São Paulo, que a vizinha lá queria matar o cara porque ele era negro, entendeu? Que é o que tá acontecendo na política brasileira.
Espero que isso efetivamente... A minha esperança, assim, cidadã, é que isso saia da arena da política e vá para a arena do crime. né, que é o que é isso.
É isso.
Né? É só essa esperança. A gente só pode ter esperança, eu acho. Eu não tenho muito mais que eu possa fazer. Mas vamos falar de transição um pouquinho nesse final aqui. E eu acho que tem alguns temas que são legais da gente tratar. A gente já falou um pouco de transição na semana passada, sobre o que vem de fato por aí. E me parece que essa semana teve um sinal um pouco mais forte de que o PT está inclinado a colocar o Haddad na Fazenda, né? Ele fez uma palestra na Febraban falando sobre possíveis diretrizes econômicas, e via de regra, você entende disso muito mais do que eu, isso costuma significar uma tentativa de esboçar para o mercado qual seria o posicionamento de um possível ministro. Estou enganado?
Não, eu acho que você tem toda a razão, é bem por aí, é uma tentativa, é isso, né? Se o cara não passa no teste da Febraban, eles nem continuam com o balão de ensaio, né? Mas acho que está claro que o PT quer ungir o Haddad de alguma maneira como sucessor do Lula, ou pelo menos viabilizá-lo eleitoralmente mais do que aconteceu até agora. O Haddad, de fato, é um dos caras mais próximos ao Lula, inclusive, nesses últimos anos, se tornou, né, e tal. E o Ministério da Fazenda é, sim, ponta de lança para candidato. O ministro da Fazenda está no noticiário o tempo todo. É diferente do ministro das Cidades ou do Planejamento, né, como pensaram em colocar. Então, assim, eu acho que é uma aposta, mas é uma aposta de risco também, né? Porque o Ministério da Fazenda é muito mais atoleiro de candidato do que qualquer coisa, né? Assim, então, assim, eu acho que é preciso entender exatamente, né, o que vai ser o Haddad como ministro da Fazenda. Porque, assim, o Haddad, enquanto candidato, teve posicionamentos que talvez, como ministro da Fazenda, ele não possa ter, né? O Haddad, enquanto prefeito de São Paulo, foi alguém que teve uma gestão bastante razoável do ponto de vista fiscal, enfim. E ele já tinha trabalhado no governo Marta. Então, não é que ele nunca trabalhou na Secretaria de Finanças, inclusive, aqui de São Paulo, se eu não me engano. Então, assim, não é que ele é um cara também que nunca teve nenhuma experiência administrativa e tal, né? A grande questão é quem que ele vai levar junto para ele e quais vão ser as políticas que ele vai trazer, né? O PT fala muito em crescimento, mas tem a questão do custo da dívida que precisa ser equacionada, né? A dívida cresceu muito e o custo dela voltou a ficar alto, né? Então, assim, não vai ter a complacência do mercado financeiro. Então, assim, uma coisa que o Bolsonaro teve podia fazer a besteira que fosse, que o mercado financeiro continuava feliz. O PT tem é o contrário, tem uma desconfiança. Um nada vira um negócio gigantesco porque o mercado não gosta. O que não significa que não possa vir a gostar, né? Acho que tem uma questão aí de... Só que vai precisar parecer muito mais do que tem sido atualmente, né? Não adianta vir fazendo biquinho pro mercado, porque na hora de rolar a dívida, pedir dinheiro emprestado, é para esse mesmo mercado que vai ser pedido o dinheiro. E aí eles vão botar o preço. Então, assim, não adianta fingir que vai dar uma banana para o mercado, porque não é assim que funciona. Ao mesmo tempo, não significa também que qualquer variação no câmbio assim tem que mudar radicalmente o que estava se pensando em fazer, que tem que se deixar de pensar em justiça social e tudo mais. Não é isso, né? Mas não dá para ser leviano. E acho que não é a postura do Haddad, e eu acho que é melhor, muito melhor o Haddad, ministro da Fazenda, do que vários outros nomes que estão aí sendo especulados.
Os da transição, né?
É. Não digo nem o pessoal que está na parte de economia da transição, né? Porque ali tem o André Lara Rezende, tem o Pércio Arida, tem mais o Guilherme, eu esqueci o nome dele, enfim, tem mais e mais o Nelson Barbosa. Nelson Barbosa já foi ministro da Fazenda, não foi necessariamente um ministro muito bom. O Pércio e o André Lara têm posições muito divergentes, mas acho que já deram a contribuição deles ali, né? E hoje em dia estão contribuindo de uma outra maneira, né? Acho que a gente precisa de pessoas novas também, precisa ser jovem, não é fácil, é um trabalho difícil pra caramba. Eu acho que confiar isso a pessoas que tenham experiência, mas que ainda tenham um certo tipo de ambição política, eu acho que é importante para ser ministro da Fazenda, eu acho que é importante. Você não pode ser blasé, né? Então, não pode ser o Paulo Guedes também, né?
Eu achei curioso na fala dele da Febraban, ele falar que quer tentar regular a amortização da dívida, diminuindo os juros da Selic mais do que estava se esperando que fosse diminuir ano que vem, né? E já se tinha uma perspectiva que agora a gente vai entrar numa... que a gente chegou num pico e que agora vai começar a cair. Uhum. Mas... a fala dele deu a entender que pode chegar a um dígito até ano que vem, se eu entendi bem. Não sei se você entendeu a mesma coisa que eu, Vitor. Isso é bem curioso do que poderia se esperar dele, enfim, né, com seu posicionamento de esquerda e com essa... E eu acho que o susto sempre é pensar numa heterodoxia assumindo o comando. Acho que o medo é esse de muita gente, que não é só o mercado, né?
Uhum. Uhum. Eu acho que o Haddad tentou talvez falar coisas que fossem agradáveis ao mercado, mas eu acho que tem uma questão aí de tentar criar um ambiente favorável para essa queda de taxa de juros, só que isso depende basicamente aí de política fiscal, né? Então não adianta nada vir com esse papo de que quer baixar a taxa de juros, sendo que você está pisando o acelerador na política fiscal. O mercado entende o contrário, entende, pô, então vai ter uma intervenção no Banco Central, do tipo, o Banco Central não vai poder subir a taxa de juros se precisar. É.
Então, isso é da autonomia do Banco Central, que sempre vai querer regular inflação, né? Isso é legalmente definido como a função do Banco Central. A função dele é regular a inflação. Então, se a inflação começar a subir, vai subir os juros para contrabalancear, né?
Eu torço para que o Haddad indo para a Fazenda seja um momento que eles aproveitem o que melhor você tem de colocar um político de fato na Fazenda, que é fazer política. E o que a gente precisa aí é, de fato, ter ganho de produtividade na economia brasileira. Eu acho que um dos melhores jeitos para se fazer isso, eu que não sou especialista, mas é a gente conseguir aprovar uma reforma tributária, né, nos moldes em como ela já estava sendo discutida, né? Isso talvez ajude nesse processo todo, né? E ao mesmo tempo você não vai precisar pisar tanto no acelerador do estímulo fiscal para fazer a economia crescer, né? Você ganha em outros termos, enfim. Mas esse é meu sonho de princesa, né?
Princesa, né? Mas é inescapável, né, Vitor? A reforma tributária e talvez a administrativa até, acho que é inescapável sair em 2023.
Eu espero que
qual,
seja,
né? A
verdade.
Qual?
A questão
é qual.
Se for para aprovar aquela que o Guedes estava propondo, eu não sei se ajuda tanto assim.
Isso, perfeito. Bom, provavelmente a gente vai ter mais assunto para tratar da transição ainda semana que vem. E eu queria só... essa semana não tivemos a votação da PEC da transição, que a expectativa é que ela já tivesse no Senado. Mas, se tudo der certo, semana que vem será votada no Senado. Esse era o planejamento da turma para que se pudesse aprovar ainda esse ano. Tenho a sensação de que não há uma perspectiva de fato se conseguir aprovar esse ano, mas o Arthur Lira ainda pode usar isso como manobra, como moeda de troca para conseguir a eleição dele. Então pode ser que saia esse ano, mas não tem nenhuma dúvida de que a ideia de começar a PEC pelo Senado foi para evitar o Senado do ano que vem, né? Antes do Senado desse ano do que o Senado do ano que vem.
Né? O terço que vai mudar vai ser complicado, né? Haja terço depois para ser rezado para fazer.
Haja rosário, meu Deus do céu.
É.
Então é provável que semana que vem a gente fale dessa PEC de forma mais... com alguma resolução maior, então acho que nem vou entrar tanto nesse assunto aqui hoje. Mas então, Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual, Arouxiano.
Bom, vou mandar um abraço aí pro Thiago, enfim, né, que me comparou com o Feliciano, né, vou ter que fazer isso agora, né?
Meu Deus!
É triste, mas é verdade. Enfim, essa semana a gente mandar um abraço pro nosso querido Richarlison, nosso grande centroavante.
Ah,
maravilhoso!
Nosso grande centroavante da seleção brasileira, defensor de vacina, da ciência, entendeu? Acho que ele merece todas as homenagens aí, porque eu fiquei feliz de poder voltar a usar, assim, tranquilo, leve, a camiseta da seleção. Né? Eu tava com saudade dessa sensação.
Não, e também ao... Vou mandar o meu abraço virtual, então, já que o Vitor mandou para o Richard, vou mandar o meu abraço virtual para o Neymar, né, que conseguiu realizar a sua homenagem ao seu né? Uma homenagem muito, muito bem construída, apresentando um atestado médico no momento mais importante, né? Então, meu abraço virtual fica para toda a seleção brasileira com especial apoio aí ao Neymar e seus posicionamentos políticos. Eu tenho outro abraço virtual também essa semana para o Pedro Abramovay e para a Gabriela Lota, que essa semana lançaram o livro A Democracia Equilibrista, da Companhia das Letras aqui em Brasília. Já tinham lançado em São Paulo, e que está bem interessante. Comecei a ler essa semana, estive com eles, e acho que a gente tem muitos debates muito importantes a serem feitos daqui em diante para fazer uma leitura desse período que passa a nossa democracia, que passa o Estado brasileiro. Né? Então, dois analistas que eu gosto muito, especialmente a Gabi, e tenho muita honra de ser colega na GV. Então, eu tenho esses abraços para dar. Eu te interrompi, Vitor? Você tinha mais abraço?
Não, de maneira alguma.
Só o Richarlison.
Você me salvou.
Tá bom. Bom, pessoal, então, responsáveis por tudo que dizemos, com o apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu coloco um ponto final a mais um episódio do Legislativo, mandando um grande abraço ao nosso querido Humberto Dantas Fronteiriço, e semana que vem está novamente conosco. E a gente, depois a gente atualiza vocês pelo Instagram do horário que será semana que vem. Provavelmente vai ser na quinta, porque a sexta-feira tem jogo do Brasil, né? Então vai ser bem difícil a gente gravar isso 6 horas.
Importante essa lembrança.
Mas durante a semana a gente confirma qual vai ser o horário de gravação na semana que vem, tá bom, pessoal? Muito obrigada. E um beijo, Vitor.
Um beijo, Grazi. Um beijo, um abraço para todos aí, nossos amigos e amigos, queridos ouvintes. E pro Humberto, e que tá de chinelinho. E até semana que vem. É isso.
Boa torcida para todo mundo, pessoal.
Vamos buscar esse Hexa.